Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Unidade de texto com digilização transcluída 19.173 Ugaratuja. Caílo 8. Sumiço que levou um cupido armado em guerra. Estampado em pergaminho José de Alencar aquele encontro em diante, tornou-se o Ivo menos assíduo na tenda do pintor. Levava os dias agora a calcurear a rua do Aleixo, já tirando pedras aos passarinhos, já perseguindo os gafanhotos na relva, ou as rãs nas touças de bananeiras. Tudo lhe servia de pretexto para volver atrás, a passar e repassar por diante das gelosias, e fincar-se horas e horas e horas, como um mastro de Natal, em frente à porta do tabelião. Tornava a casa muito contente de si. Quando lograva entrever pela rota uma sombra que podia ser do rolhetalho de abelha da menina Marta, como no cocó da senhora Miquelina, ou mesmo do gato da casa. O quer que fosse lhe dava uns repiques no coração, e aos olhos subia uma névoa rubra, que lhe escurecia a vista. Mas esse crepúsculo aparecia-lhe o rostinho de prata que vira com sua redoma de cabelos castanhos. Ao cabo de alguns dias gastos nessa vadiagem, sentiu Ivo o impulso irresistível de comunicar o querido objeto de seus pensamentos e inolá-lo com as abundâncias de seu coração. Ivo era mecânico para falar a linguagem coeva, pois que artista na tempo servia para indicar os gramáticos e retóricos ou os matreiros férteis em manhas. E nada disso tinha o nosso estudante, cujo pecado não passava de uma ponta de sarcasmo ao demais original, pois lhe dera a natureza e não podia negar. Mecânico e artífice, não por mister e necessidade de ganhar a vida, senão por veia, e tinha nalmas primaveras floridas, que os poetas chamam lirismos. O céu de uns olhos límpidos havia luzido naquela existência, e os raios que lhe infiltrara no seio, estavam abrolhando em flores e boninas, que por força haviam de romper-lhe do coração. O que havia ele de dizer a Marta, e o como havia de falar-lhe, não o sabia. Poetas são como as brisas, que pelo espaço vão caladas e tristes, mas encontrando as franças das roseiras, logo desatam em suaves arpejos. Começou o rapaz a cismar, e andou um par de dias a zonzo até de zon, até que tomou-se de uma rebentinha, que parecia corrupio estouvado, a girar de uma banda para outra. Arranjou como pôde um pedaço de pergaminho de Flandres, tamanho de palmo, e depois de bem respansado meteu-o na grade. Então, munindo-se das cores precisas, trancou-se em casa e ei-lo a esboçar a miniatura, em que punha toda a sua arte. Foi apalpando o branco com a laca e a sombra para fazer os encarnados, até que se destacou em colorido a figura esboçada de um cupido brincão e gentil, armado em guerra, de arco e aljava. O pintor figurava em ação de brandir uma certa, cuja ponta embebia na luz de uma estrela radiante em seu azul, para cravavar um coração caído por terra e já crivado por um molo dela. Terminado o colorido e bem apalpaz as sombras e realces, quando ia passar a iluminação, esqueceu-se que faltava-lhe pão ouro para o farpão das setas, e correu à tenda Bedumir o Oroá pedir-lhes um tantinho dele. De caminho foi arranjando o conto que lhe havia de fazer, para ocultar o verdadeiro fim. De volta, achou-se em branco o nosso Ivo. Tinha-lhe desaparecido o painel, sem deixar indícios de quem o levara. A camara onde trabalhava tinha uma porta que ele tivera o cuidado de fechar a chave e uma janela que dava para a cerca. Era por aí, sem dúvida, que entrara o larapio. Correu ao peitoril e só descobriu um gozo da cozinha, alcorado no quintal em frente dele, e a olha-lo com focinho xoxarreiro, como se estivesse aplaudindo o logro que haviam pregado no nosso namorado e mofando de sua figura estatelada. Dando com os olhos no conteve o rapaz um pressentimento cruel. O pergaminho, apesar do respanso e da imprimadura, no fim de contas não passava de couro de carneiro. E todo cachorro tem sua queda para esse despojo animal, até mesmo quando o encontra no cisco em forma de sapato velho. Convencido de ser o gozo quem surripiara o malfadado cupido, e talvez àquela hora o tinha no bucho, o Ivo, com o sangue a ferver vele, galgou de um pulo babatente da janela, e foi-se como um raio ao cão. Mas esse que lhe presentira o impá, escafedeu-se. Perseguiu o pintor, bem resolvido a agarrá-lo e abrir-lhe o ventre para extrair a miniatura, de que ainda esperava aproveitar o pergaminho. Batendo o mato e correndo o rosto da cisade no encalço do fugitivo, consolava a ideia de que o verdete e os arcão dariam cabo do bicho. Lá por volta de Ave Maria, tornou ele a casa prostrado de fadiga, esgalgado de fome. mas sobretudo minado pelo desespero, que é a pior das rafas, pois esmicha a alma. Afagar por muitos dias um pensamento, sonhar a realidade dessa inspiração, brotá-la da imaginação, como a árvore brota a flor, vetor, a princípio tem no gomo, depois capulho, mais tarde jabotão, e finalmente corola esplêndida, recendendo fragrância e vertendo as mais lindas cores. Chegar até aí, e quando não faltava tá senão o último toque, suprema carícia que o poeta e o artista não se cande fazer ao seu lavor, antes de o despedir de si, ver perdida a obra querida, o filho de sua alma, e não só perdida para ele, como para o mundo, condenada antes de vir à luz. Essa dor, só imagina os que marcou Deus com o selo da fatalidade para fazerem de sua alma a hóstia do progresso e darem sua vida à comungação dos povos. São os mártires da ciência e da arte. Ivo estava predestinado a ser um desses. Para o mancebo, o painel era sua primeira prenda de amor e, todavia, por maior que fosse o desgosto do namorado, sobrepujava a desconsolação do pintor. Ao entrar em sua casa da Rua do Cotovelo, esbarrou-se o Ivo com a senhora Rosalina que o esperava, inquieta por causa de sua ausência. Ao vê-lo, porém, dissipou-se o desassossego em que estava e ficou apenas uma certa sofreguidão alegre, porque lhe esboçava vanosos um sorriso, a muito custo disfarçado. Ivo não deu por isso, aborrecido como vinha de sua vida, ia passando sem falar com a madrinha. Foi esta que o reteve. Ivo, como não tivesse resposta, insistiu.
Oi,
gente. Estou ouvindo. Respondeu afinal o rapaz com um modo emburrado. Esta noite quero levar você a uma parte.
Eu não.
Com há de ser agora, se prometia a senhora romana. Qual mana? Acudiu o lesto rapaz. A sogra do tabelião. Ela mesma, menino, sem tirar nem pôr. Ivo hesitou um momento, buscando um disfarce para voltar da primeira resolução. Afinal saiu-se com esta... Como é aqui perto, eu posso ir até a porta.
Pois sim.
E a Rosalina esfregou as mãos de contente.